trocas no primeiro escalão, rearranjo no governo. Os movimentos de um presidente da República pressionado pelo Congresso, por empresários, por representantes do setor financeiro e pela rejeição popular em relação à sua atuação na pandemia de Covid-19, num país que registra recordes de mortes diárias e é assolado por uma crise econômica que atinge em cheio a população mais pobre. Um presidente que agora enfrenta uma cisão num setor que é um dos pilares do seu governo, as Forças Armadas. Eu sou Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou Letícia Arcoverde e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite. Sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é terça-feira, 30 de março de 2021, dia em que Edson Pujol, do Exército, Wilkes Barbosa, da Marinha, e Antônio Carlos Moretti Bermudes, da Aeronáutica, deixaram seus cargos. Isso menos de 24 horas depois de Bolsonaro demitir o general da Reserva Fernando Azevedo e Silva do Ministério da Defesa, pasta a que os comandantes das Forças Armadas são submetidos.
A nota oficial sobre a demissão do trio fala apenas que eles serão substituídos. Nos bastidores, porém, as notícias mostram um tensionamento entre o governo e setores militares.
Fernando Azevedo e Silva foi demitido por Bolsonaro em uma das 6 trocas ministeriais anunciadas na segunda-feira pelo governo. A demissão ocorreu numa reunião de poucos minutos. A versão que circula nos bastidores diz que o presidente da República estaria insatisfeito com as Forças Armadas neste momento de crise, com a falta de apoio dos militares da ativa que integram as Forças Armadas.
O Brasil vive um colapso hospitalar, com gente morrendo em filas de UTI por causa da explosão de casos de Covid-19. Registra recordes diários de mortes pela doença, enquanto tem uma vacinação que ainda segue lenta. No meio desse furacão, tem governadores e prefeitos que tentam impor medidas de restrição de circulação para evitar o espalhamento do novo coronavírus. E aí a gente chega num ponto importante dessa crise. O país tem um presidente da República que é frontalmente contrário a essas medidas de isolamento social, por causa dos danos econômicos que elas impõem.
Eu só dou um recado aqui. Né? Alguns querem que eu decrete lockdown. Né? Não vou decretar. E pode ter certeza de uma coisa. O meu exército não vai para a rua para obrigar o povo a ficar em casa. O meu exército, que é o exército de vocês.
Esse é o presidente Bolsonaro numa declaração no começo de março de 2021, com um ano de pandemia no mundo, quando o Brasil já estava à beira de 300 mil mortos pela Covid-19. As medidas de isolamento social, incluindo aí a mais severa, que é o lockdown citado pelo presidente, são recomendadas por autoridades sanitárias e órgãos internacionais da área para conter o contágio da doença em momentos agudos da pandemia, momentos como este que o Brasil vive agora. E Bolsonaro, desde o início da crise sanitária, é contra as medidas de restrição. Já disse que o povo deveria se armar para enfrentar governadores e prefeitos. Recorrentemente, fala na possibilidade de desobediência civil e desordem social.
Será que o governo federal vai tomar uma decisão antes que isso aconteça? Será que a população está preparada para uma ação do governo federal dura tocante a isso? O que, que é dura? É para dar liberdade para o povo.
Aí o Bolsonaro em outra declaração, dada dias depois. As ameaças contra as medidas restritivas vinham sempre com citações às Forças Armadas, ao seu exército, como ele diz. Forças Armadas essas que seriam usadas para dar liberdade para a população. Liberdade de ir e vir, mesmo no momento em que esse ir e vir está associado à possibilidade de morrer ou agravar ainda mais a lotação dos hospitais, boa parte deles já colapsados.
Essa atitude do Bolsonaro levou o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, a ligar para ele, para perguntar o que ele tinha em mente. O presidente estava pensando em alguma medida drástica? As conversas sobre decretação de estado de defesa ou estado de sítio estavam mesmo acontecendo dentro do Palácio do Planalto? O presidente da República garantiu que não tinha nenhuma medida drástica em mente.
Estado de defesa é uma medida prevista pela Constituição para situações graves de instabilidade institucional ou de calamidades naturais. Ele permite a suspensão temporária em áreas específicas de direitos individuais, como o sigilo das comunicações. e também a ocupação de serviços públicos estaduais e municipais pelo governo federal. O estado de sítio é quando essas medidas excepcionais são estendidas para o país inteiro, quando o estado de defesa não funciona, quando há fatos de grave repercussão nacional ou quando o país está em guerra. O Durma com Essa falou sobre o tema com a Heloísa Machado, que é professora de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo.
A Constituição de 1988 prevê a possibilidade de decretação de estado de defesa e de estado de sítio em situações absolutamente excepcionais e condicionadas a um processo constitucional. Este processo exige a participação do Congresso Nacional em qualquer uma dessas medidas, havendo cautelas maiores para a decretação de estado de sítio em razão da maior restrição que ele impõe à fruição de direitos fundamentais. O estado de defesa depende de uma corroboração da sua legalidade e constitucionalidade pelo Congresso Nacional, ao passo que o estado de sítio depende, inclusive, de uma autorização prévia. Então, a gente não pode cogitar de nenhuma maneira que essa seja uma medida unilateral tomada pelo presidente da República ou, pior ainda, com participação ou anuência de Forças Armadas.
O uso recorrente das Forças Armadas como uma espécie de garantidora das ameaças presidenciais passou a não cair bem entre os comandantes nos últimos meses. Um dos mais resistentes era o comandante do Exército, Edson Pujol. O desconforto era ainda agravado pelo fato de o Ministério da Saúde estar sob o comando de um general da Ativa, o Eduardo Pazuello, cuja gestão era considerada desastrosa. O Pazuello caiu, foi substituído por um médico. Aí então, nessa reforma ministerial, o Bolsonaro resolveu mudar as coisas no Ministério da Defesa, demitindo o Fernando Azevedo e Silva e colocando em seu lugar outro general da reserva, o Walter Braga Neto, que é considerado mais fiel e mais alinhado ao pensamento bolsonarista.
Ao ser demitido do Ministério da Defesa, o Azevedo e Silva mandou um recado público ao Bolsonaro, ressaltando que as Forças Armadas são uma instituição de Estado, não de governo.
Para a Constituição de 1988, as Forças Armadas não desempenham nenhum papel político. Muito pelo contrário, a Constituição de 88 procurou blindar e afastar e proteger o sistema político de interferência da lógica das Forças Armadas. Muito claro em razão da herança e do momento de elaboração da Constituição de 1988 num cenário de redemocratização. Então a Constituição veda de maneira bastante intensa a participação de militares no sistema político, na regra eleitoral, na possibilidade, inclusive, de filiação partidária. E quando a gente tem as Forças Armadas sendo chamadas, né, pelo presidente da República a participar da discussão política, a gente tem uma hipótese de perversão constitucional, de violação constitucional.
A Heloísa Machado deixa claro aí um limite que não pode ser transposto. Mas essa linha divisória acabou sendo sim transposta.
Depois de dar um golpe no Brasil em 1964 e governar o país por 21 anos, numa ditadura que assassinou, torturou e perseguiu opositores, as Forças Armadas se recolheram para os quartéis após a redemocratização do país. A lei da anistia garantiu que os agentes de Estado não fossem punidos por seus crimes. Mas a criação da Comissão da Verdade em 2011 deixou os militares inquietos. Os integrantes da comissão, escolhidos pela então presidente Dilma Rousseff, investigaram os crimes da ditadura, apontaram responsáveis, mas não tinham poder de punição. A comissão foi encerrada em 2014 e foi um dos marcos do afastamento das Forças Armadas do governo do PT.
Os petistas saíram do Palácio do Planalto depois do impeachment da Dilma Rousseff, votado pelo Congresso em 2016. O vice, Michel Temer, assumiu o comando do país. Aí, 2 anos depois, em 2018, as Forças Armadas viriam a protagonizar um episódio controverso em sua atuação pós-redemocratização. Um episódio em que o alto comando do Exército agiu para interferir diretamente na política brasileira. Foi quando o Supremo estava prestes a julgar a legalidade da prisão do Lula. Na véspera, o então comandante do Exército, general Eduardo Vilas Boas, publicou mensagens no Twitter em tom de ameaça ao tribunal. Os militares não queriam o ex-presidente livre da cadeia. O Supremo então negou o pedido de habeas corpus e o petista foi preso, no momento em que liderava as pesquisas de intenção de voto para as eleições de 2018. Depois, foi proibido de concorrer na eleição com base na lei da ficha limpa.
O Eduardo Vilas Boas deixou o comando do Exército para virar assessor especial do vencedor daquela eleição, Jair Bolsonaro. O novo presidente, um capitão reformado do Exército, que atuou quase 30 anos como deputado, venceu com um discurso militarista, armamentista e de defesa da ditadura militar e dos seus torturadores. Uma vez no cargo, ampliou a presença dos militares no governo, do primeiro escalão aos escalões inferiores. Militares da ativa e da reserva passaram a ocupar mais de 6 mil cargos na máquina pública, metade, inclusive, ocupada por gente da ativa.
Em junho de 2020, quando ficou acuado por iniciativas do Supremo que emparedaram seus aliados e colocaram seus filhos na mira, o Bolsonaro fez ameaças abertas de ruptura institucional, ameaças contra o tribunal com o uso dos militares. Ameaças, aliás, chanceladas pelo Azevedo e Silva, demitido agora sob uma imagem de que não quer a contaminação política das Forças Armadas. O então ministro da Defesa apoiou uma nota pública do também general da Reserva Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, que falava em consequências imprevisíveis se o celular de Bolsonaro fosse confiscado pelo Supremo, hipótese levantada no âmbito do inquérito que investiga suspeitas de interferência política do presidente na Polícia Federal.
Teve ainda um outro episódio em que o Azevedo e Silva se alinhou ao governo nesse clima de ameaça. Também em junho de 2020, Luiz Fux, do Supremo, tinha delimitado a interpretação da Constituição sobre a atuação das Forças Armadas, fixando que elas não poderiam ser um poder moderador, que não poderiam interferir num poder da República. Era uma resposta às recorrentes ameaças de Bolsonaro de usar os militares numa ruptura institucional. Aí o presidente da República, o vice Hamilton Mourão, que também é general da Reserva, e o então ministro da Defesa, Azevedo e Silva, divulgaram uma nota em que diziam, abre aspas, as Forças Armadas do Brasil não cumprem ordens absurdas, como, por exemplo, a tomada de poder. Também não aceitam tentativas de tomada de poder por outro poder da República, ao arrepio das leis ou por conta de julgamentos políticos. Fecha aspas. Em resumo, a nota negava um golpe militar, mas também pressionava o Supremo.
Esse clima de ruptura institucional acabou naquele mês mesmo, após o Fabrício Queiroz ser preso. Amigo do Bolsonaro e ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, quando o filho mais velho do presidente era deputado estadual no Rio, o Queiroz foi preso no caso das rachadinhas. Depois foi para a prisão domiciliar, acabou liberado e agora espera a denúncia das rachadinhas ser apreciada pelo Tribunal de Justiça do Rio. Mas o fato é que o Bolsonaro parou de fazer as ameaças ao Supremo. Voltou então seus ataques aos governadores e prefeitos que adotam isolamento social na pandemia. Ataques que agora, em março de 2021, ganharam o tom de ameaça e, dessa vez, desagradaram parte das Forças Armadas, causando a atual cisão.
A mudança no Ministério da Defesa e a consequente saída dos chefes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica cria, portanto, uma tensão do governo com o setor que até então vinha caminhando ao seu lado. Junto com essas demissões e junto também com a informação de que Bolsonaro quer mais fidelidade das Forças Armadas a partir de agora, surgem alertas sobre um possível endurecimento do governo. Na Câmara dos Deputados, por exemplo, o líder do PSL, Major Vitor Hugo, tenta pautar um projeto para dar ao presidente poder de acionar o dispositivo de mobilização nacional.
Esse estado de mobilização nacional é previsto na Constituição, mas só para tempos de guerra, assim como o estado de defesa e o estado de sítio, também precisa ser aprovado pelo Congresso. O projeto do deputado bolsonarista quer permitir que o presidente use esse dispositivo mesmo sem que o Brasil esteja em guerra declarada, para que ele seja usado na pandemia. O estado de mobilização nacional daria a Bolsonaro o poder de mobilizar civis e militares para ações do governo federal. Isso abriria, por exemplo, espaço para que policiais civis e militares, hoje submetidos aos governadores, passassem a ficar sob as ordens do presidente da República. A oposição vê nessa tentativa uma preparação de um golpe. O Durma com essa falou com o cientista político Carlos Melo, professor do INSPER, sobre a possibilidade de o Brasil ver mais um golpe agora em 2021. Existe essa possibilidade?
No Brasil, esse risco sempre existe, né? Agora, você tem, sempre teve apoio da sociedade em relação a isso. Apoio de vários setores. Quando isso ocorreu na história do Brasil, havia apoio de vários setores. Nesse momento, não há. Não há. Nesse momento, quem está isolado é o presidente da República. É diferente, por exemplo, do que ocorreu em relação aos militares em 64.
Apesar de ver pouca possibilidade de ruptura numa situação de baixa popularidade do governo, que inclui pressões de empresários e integrantes do setor financeiro insatisfeitos com a condução da pandemia, o Carlos Melo diz que é preciso acompanhar como os fatos políticos se desenrolam nesse momento brasileiro. Um momento que inclui outros eventos, como aquele tratado no Durma com Essa de ontem, segunda-feira, sobre um PM baiano que, num surto psicótico, atirou contra policiais e acabou morto no Farol da Barra, em Salvador. Um episódio que acabou usado por bolsonaristas, inclusive deputados federais, para incitar a PM da Bahia contra o governador petista Rui Costa.
Não tem condições de ocorrer nesse momento, mas as coisas se precipitam, estão ocorrendo aos poucos, né? Ontem nós começamos o dia falando do Ernesto Araújo e falando pouco depois da Bia Kicis e em virtude daquela questão que ocorreu na Bahia com a PM. E terminamos o dia falando do general Edson Pujol, né? Nem foi mais do general Fernando Azevedo. Então, é tudo muito, muito volátil, tudo muito precário. Nós temos que aguardar 24 horas para ter algumas definições, 48 para ter mais um tanto, 72 para ter mais um tanto, e assim vai.
As mudanças no primeiro escalão do governo mexeram em outras áreas sensíveis. Uma delas é o Ministério da Justiça, que já foi ocupado pelo Sérgio Moro, ex-juiz da Lava Jato, que saiu brigado do governo, e também pelo André Mendonça, que nessa dança de cadeiras promovida pelo Bolsonaro acabou indo para a Advocacia Geral da União. O Marcelo Rubissec, redator aqui do Nexo, escreveu sobre o tema. Marcelo, quem é o novo ministro da Justiça do governo e qual a sua relação com o Bolsonaro?
O Bolsonaro nomeou para o Ministério da Justiça o Anderson Torres, delegado da Polícia Federal. O novo ministro está inserido no mundo da política em Brasília desde mais ou menos 2011, quando ele virou chefe do gabinete do deputado federal Fernando Francischini, que na época tinha sido eleito pelo PSDB do Paraná. Nesse período em que ele atuou na Câmara, o Anderson Torres se aproximou de deputados da bancada da bala, entre eles um então deputado chamado Jair Bolsonaro. Bom, o Torres então criou uma certa proximidade com o Bolsonaro nesses anos de Câmara. Ele ficou lá até 2018. Aí ele ficou amigo dos filhos do presidente, o Flávio Bolsonaro, hoje senador pelos Republicanos, e o Eduardo Bolsonaro, deputado federal pelo PSL. Ele também ficou mais próximo do Jorge Oliveira, que é tido como um dos homens de confiança do Bolsonaro em Brasília, e que foi indicado pelo presidente ao Tribunal de Contas da União no fim do ano passado. E depois das eleições de 2018, o Bolsonaro ajudou a indicar o Torres para a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, de onde ele está saindo agora para ir para o Ministério. E também nesses últimos 2 anos e pouco de governo, o Torres foi cotado algumas vezes para assumir algum cargo no governo federal. Então, para resumir, o Anderson Torres, novo ministro da Justiça, é bem próximo do Bolsonaro.
E Marcelo, qual é o papel do Ministério da Justiça e como esse ministério vem aparecendo no noticiário recentemente?
O Ministério da Justiça é quem cuida da defesa da ordem jurídica, dos direitos políticos e das garantias constitucionais em âmbito nacional. Além disso, ele formula políticas públicas de segurança e administra o sistema penitenciário brasileiro. Então, respondem ao Ministério da Justiça alguns órgãos como, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal, o Departamento Penitenciário Nacional e a Polícia Federal. A gente sabe que a Polícia Federal foi pivô do conflito entre o Bolsonaro e o ex-ministro Sérgio Moro, que acabou pedindo demissão em abril do ano passado. O Bolsonaro queria fazer trocas na Polícia Federal e o Sérgio Moro não só não concordou, como pediu demissão e acusou abertamente o presidente de tentar interferir na Polícia Federal para beneficiar aliados. Bom, depois do Moro veio o André Mendonça, que foi também muito criticado por agir sempre em defesa do Bolsonaro, o que não seria uma competência do Ministério da Justiça e sim da Advocacia Geral da União. Então a gente sabe que em mais de uma ocasião, inclusive recentemente, o Mendonça acionou a Lei de Segurança Nacional para investigar opositores do Bolsonaro, o que também foi uma coisa que foi muito criticada dentro do meio jurídico.
Esse texto do Marcelo você já pode ler em nexojornal.com.br.
Foram 6 mudanças ao todo promovidas na segunda-feira pelo Bolsonaro no seu primeiro escalão. Os deputados do Centrão ganharam mais espaço, emplacando um nome na Secretaria de Governo, que faz a articulação política no Congresso. E os parlamentares também foram protagonistas em outra troca. Após pressão de senadores, o presidente incluiu Itamaraty em sua reforma ministerial. Quem comenta o tema é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. O Brasil já tem um novo ministro das Relações Exteriores. O nome dele é Carlos Alberto Franco França. Nessa altura, sua maior qualidade é a de não ser Ernesto Araújo, o chanceler que deixou o cargo sob uma chuva de críticas por seus pouco mais de 2 anos de posturas extremistas e conflitivas à frente do Itamaraty. França tem o título de embaixador. Ele recebeu essa graduação recentemente, no fim de 2019. Mas isso não significa que ele tenha exatamente sido embaixador, que ele tenha chefiado uma embaixada. Esse é um título que mostra que o diplomata chegou alto na carreira. E, no caso dele, recentemente. Antes de assumir a chefia do Itamaraty, França passou pelos Estados Unidos, pela Bolívia e pelo Paraguai. Não é muita coisa comparando com quadros mais experientes da casa. Mas talvez seja isso mesmo que Bolsonaro esteja procurando. Alguém de ranking mediano, discreto e que se atenha às ordens não apenas do presidente, mas também do filho dele, Eduardo Bolsonaro. Uma figura sempre presente nesse setor, mesmo sendo apenas um deputado. É possível que o novo chanceler deixe de lado a maior parte do discurso militante do seu antecessor, ou seja, é esperado que o combate ao comunismo, a defesa do cristianismo, tudo isso fique no passado. O que continua são os problemas reais, como manter uma boa relação com a China e os Estados Unidos, como assegurar o fluxo de vacinas e insumos durante a pandemia e o que fazer com o pleito brasileiro de ingressar na OCDE, o Clube dos Países Mais Desenvolvidos, e por onde tentar fechar um acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Esse é o mundo dos desafios reais para a política externa brasileira, que agora terá de se refazer a partir dos cacos deixados para trás.
Da cisão militar em torno de Bolsonaro à reforma ministerial do governo, Durma com Essa.
Com roteiro de Conrado Corsaletti, produção de Letícia Arcoverde, participações de Marcelo Rubissec e João Paulo Charlot e edição de áudio de Maurício Abad, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais, até lá!